que eu acho mais impressionante nisto tudo é a facilidade com que o António Costa leva o mandato pela trela, sobretudo numa altura do ano em que nem sequer há fogos. Aliás, quando muito podia haver chatice com o mau tempo, mas os únicos desalojados até agora com as tempestades parece que são ciganos, e como a gente sabe, com os ciganos ninguém se importa, até porque não são exatamente pessoas. E, portanto, tudo bem com o Costa. Depois, podia haver estrilho com o roubo de material militar, mas é provável que já não haja nenhum. E pronto, o primeiro-ministro lá segue o seu caminho, num contexto em que o PSD está, tipo, morto, depois de tanta punhalada. A chamada extrema-esquerda anda contente e mansinha, como um cordeirinho da Páscoa que já está ao virar da esquina. E depois mete-se o verão. Cuidado com os fogos, não sei o quê. Depois vão vir mais umas facadas no Rui Rio. E quando demos por ela, temos o Costa reeleito e o Benfica na segunda divisão. Pois é. Essa é que é a questão que aflige verdadeiramente este povo. Não é o desemprego, que lá vai descendo, nem o déficit, que está controlado, nem a Supernanny, que foi suspensa. A malta vibra mesmo é com o Benfas. E com o destino do Benfas. E é por isso que esta semana o podcast do Inimigo está cheinho de glorioso. Mas antes de irmos à chama imensa, vou só dar um lamiré sobre a vida do professor catedrático Pedro Passos Coelho. Isto porquê? Porque o ex-primeiro-ministro recusou ir estudar filosofia na Sorbonne e viver na casa do amigo Ângelo Correia, em Paris. Portanto, assim, o homem vai ficar a dar aulas de administração pública no ISCSP. E o Inimigo sabe que ele já teve a oportunidade de conhecer alguns futuros alunos. E, segundo uma fonte anónima, da primeira vez que os viu no bar da faculdade, disse que se lixem os exames. Grande Passos. Também queria falar aqui um bocadinho acerca do caos que se instalou há uns dias. É que houve um problema informático, daqueles grandes, assim tipo bug do milénio, e no passado domingo houve várias eleições importantes para o futuro do mundo que ficaram com os resultados um bocado baralhados. Portanto, graças ao vírus, a Cláudia Pascoal venceu as eleições em Itália, o Sérgio Conceição ganhou o Oscar de melhor realizador e o Berlusconi ganhou o Festival da Canção. Portanto, a cantora do cabelo cor-de-rosa vai tomar posse como primeira-ministra em Roma, o Berlusconi vai representar-nos no Festival da Eurovisão, vai ser assim uma espécie de janeiro, mas com excesso de testosterona. O Sérgio Conceição ganhou um Oscar que devia ter sido entregue ao Del Toro, mas o mexicano também não foi de modas, e ganhou o prémio de melhor lobista da Goldman Sachs, e quem não ficou nada contente com isso foi o nosso Durão Barroso, que, para compensar, venceu o prestigiado galardão taxista da década dos industriais de panelas e afins do Sudeste Asiático. Isto é um título um bocadinho comprido, mas, para simplificar, é o taxista da década. Pronto. Resultado. Toda a gente ficou contente. E o Berlusconi até já começou a comer bananas a meio das entrevistas. E por falar em Itália, há mais novidades na política portuguesa à conta de Nuestro Hermano. Quer dizer, os italianos não são Nuestro... Não são o quê? São Fratellis? Bom, há novidades por cá à conta dos Fratellis. Isto porque o Passos Coelho, o Portas, o Luís Montenegro, o Marco António Costa e a Maria Luísa Albuquerque vão formar o movimento 5 Estarolas. A ideia do Passos Coelho é imitar o sucesso do partido do Beppe Grillo nas eleições italianas e assim juntou-se aos 4 amigos que lhe sobraram para conquistar o coração dos portugueses através das redes sociais e dos insultos nas caixas de comentários dos jornais. Este novo movimento não vai ser anti-euro, nem anti-União Europeia, vai ser só anti-Tribunal Constitucional. E pronto, depois de andar aqui a engonhar, para não falar do elefante Vieira no meio da sala, vamos lá então ao glorioso. E vamos para noticiar que, tal como na Operação Lex, o Benfica assegura que a detenção do assessor do Benfica e as buscas nas instalações do Benfica não têm nada a ver com o Benfica. A verdade é que se instalou um terremoto judicial com o epicentro no Estádio da Luz e numa nota divulgada à Lusa e ao Inimigo Público, o Benfica, como diz ele, admitiu a detenção do assessor, admitiu as buscas da PJ, admitiu que isto tem a ver com a questão dos e-mails, admitiu que o caso toca uma pessoa muito próxima do presidente, admitiu que há arguídos ligados ao Benfica, mas insistiu que o clube não tem nada a ver com este caso que abalou profundamente o Benfica. Por isso, é necessário resguardar a grande instituição Benfica das operações judiciais relacionadas com o Benfica e às quais o Benfica é naturalmente alheio, como é óbvio. Ainda em relação ao Benfas, tenho aqui uma coisa tirada do Facebook do inimigo, que tem sempre as notícias mais frescas, é que, segundo a nossa redação de Silicon Valley, a casa do Benfica na zona prisional da PJ já é a maior do mundo. Segundo dados apurados pela Pordata e pela Benfica TV, o vaivém de benfiquistas na judiciária tem sido de tal ordem que a PJ até já decidiu autorizar uma decoração nova, com pósteres da equipa encarnada e os galhardetes, e também autorizou o lançamento de uma petição com o título Rui Vitória, obrigadinho por tudo, mas em junho pode ir andando e tudo bom para si, mister. Pronto. Quem quiser é passar na PJ para assinar. E bom, está na hora de eu fazer uma passagem pela nossa edição em papel, que nunca foi oferecida a funcionários judiciais em troca de favores. E o que é que diz a edição desta semana? Diz em manchete que Pedro Passos Coelho ainda agora começou a carreira de professor e já está mortinho para fazer uma greve. Como sabemos, o homem carreirou numa profissão nova e já confessou ao inimigo que o trabalho de professor é muito estressante e desgastante. Aliás, ser primeiro-ministro era um descanso, comparado com o que um gajo sofre na escola, entre insultos dos alunos e falta de tempo para preparar as aulas e a burocracia, ainda por cima, para ganhar um salário horrível. Posto isto, o Mário Nogueira já sabe que pode contar com o Pedro para a próxima greve e para a próxima manif. A única coisa boa, e isto é mais um exclusivo inimigo público em papel, é que o Passos também já foi convidado para dar aulas numa licenciatura em medicina chinesa. É mesmo assim, uns deixam o cargo de primeiro-ministro para estudar, outros preferem ensinar. É o caso do catedrático de Massamá, que vai dividir-se entre o ISCSP e uma faculdade inventada pelo Pedro Choi, que até já veio justificar o convite, e vou citar o médico Pedro Choi, que disse o seguinte: o homem acreditava que a Troika podia curar todos os males do nosso país, é natural que também acredite que os grãozinhos de açúcar possam curar o cancro. Epá, eu acho que isto faz todo o sentido. E pronto, assim termina esta edição número 41 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou, envie-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. Eu sou o Pedro Vieira e estarei de volta para a semana, se o Paulo Gonçalves quiser.